Está no ar e o vencedor é, hoje a análise aos protagonistas da atualidade é feita pelo Ricardo Conceição e pelo Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. Carla, esta manhã ainda no rescaldo dos discursos do 25 de Abril.
Sinto que vamos também falar de um negócio de milhões, mas antes disso, olhamos mesmo para a sessão solene na Assembleia da República de ontem, com a intervenção dos partidos e do Presidente da República. Júlio Magalhães, tens um vencedor para essa sessão solene de ontem?
Pois, eu vou a uma questão mais genérica, uma análise mais genérica, e a falar sobretudo dos discursos todos. Ao 25 de Abril continua-se a comemorar com esta circunstância toda, e bem, 25 de Abril foi uma conquista importante para o país, mas ouvindo os discursos ontem de todos, vou dar 10 porque foram bons discursos, não dou mais, não é uma nota muito alta, porque os políticos também têm que encontrar outras formas também de comunicar com as novas gerações. Eu ontem punha-me no lugar de um jovem ou de alguém da nova geração, e ouvindo aqueles discursos todos, ficava assustado, porque, e provavelmente queria ir embora, porque, então, o retrato que nós ouvimos nos discursos todos ontem é de um país que, enfim, tem muitos problemas, tem um sem número de problemas. 48 anos depois do 25 de Abril, há tanta coisa que está por fazer, há tanta coisa que não, já se fez, muitas coisas, é óbvio, mas o país está numa situação em que as coisas não correm bem, não correm bem para os jovens, não correm bem para os idosos, não correm bem para os trabalhadores, não há bons salários, estamos com abaixo da média europeia, enfim, tudo isto ontem foi retratado na Assembleia da República. O retrato todos sabem fazer, a solução é que parece que não há ninguém que chegue ali e diga o que é que se tem que fazer, ou como é que se pode mobilizar, podem-se mobilizar os políticos, os partidos e os cidadãos e toda a gente para que tenhamos um país melhor. Eu ontem ouvia à noite a jornalista Ângela Silva, e ela dizia que as conquistas de Abril já ficaram lá atrás e foram conquistadas, essas estão conquistadas, há problemas de vez em quando, mas a liberdade de expressão, a liberdade, a democracia, a equidade, enfim, os direitos adquiridos, às vezes temos notícias como esta desta atleta que ainda agora demos no noticiário, que acontecem, mas que há a possibilidade de denúncia, enfim, essas conquistas estão feitas, são para ser consolidadas e temos que andar para a frente. O problema é que depois, como ela dizia, temos 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza, temos, enfim, salários baixos, estamos muito abaixo da média europeia, e isto é que é preciso recuperar para o país. E este foi o retrato dos discursos todos de ontem. Todos sabem como é que estamos. O problema é que, olhando o que é que fizeram por isso, o que é que se tem feito por isso, e os discursos do 25 de Abril, estava eu aqui a dizer, ponho-me no pé de um jovem, e de facto ficava, na verdade, assustado.
Ficas com vontade de fugir.
Pois, como é que um jovem não vai, estamos a qualificar jovens, temos a geração mais qualificada sempre, e os jovens estão a sair embora, na mesma, qualificamos para depois os outros países aproveitarem. É preciso encontrar soluções, e nestes discursos normalmente aponta-se tudo o que está mal, mas falta perceber como é que todos podem contribuir para que isto mude. E nos discursos não se vislumbra isso.
E portanto, então, que nota
um
dás?
10,
um
10
aos 10, discursos apesar, na generalidade. Discursos,
na generalidade, porque foram bons discursos apesar de tudo. Mas, enfim...
Soube a pouco.
Olha, se eu me pusesse na pele de um estrangeiro que chegasse ontem em Portugal e o primeiro, como disse há pouco, o primeiro cartão de visita fosse ver o que se disse na Assembleia da República, ficava assustado.
E, portanto, um 10 na generalidade. Na especialidade, Paulo, queres ir ao discurso em concreto de Rui Rio?
Quero. Entre os vários, quero ir ao de Rui Rio. Rui Rio, enfim, fez um discurso ontem quase autojustificativo, ele que é líder do PS há 4 anos quase, portanto líder da oposição há 4 anos, está de saída, como sabemos, e aquilo, a forma como eu ouvi, é, no fundo, uma justificação para o seu insucesso eleitoral, porque disputou várias eleições, a última das quais em janeiro, e não conseguiu o seu objetivo, que era obviamente vencer o PS e tornar-se primeiro-ministro. E Rui Rio, no discurso, está assim uma espécie de raspaneta ao eleitorado, porque, no fundo, diz que a maioria do, e agora cito, a maioria do eleitorado também valoriza muito mais a promessa fácil da benesse imediata do que a realização das reformas que preparam o seu futuro. E ele diz, aponta mesmo esse facto, que ele dá como garantido, como uma das principais razões para o descrédito em que a vida pública tem caído, porque, e volto a citar, o eleitorado que hoje escolhe o caminho mais fácil é o povo que amanhã se queixará da ineficácia da governação que escolheu. Isto, lá está, cheira muito a autojustificação. Ele, no fundo, está a dizer que os eleitores que deram a vitória, a maioria absoluta agora ao PS, vão queixar-se daqui a algum tempo por terem votado PS e por esse caminho, porque de alguma forma as coisas poderão correr mal. Depois não especifica, mas a ideia que está subjacente é isso. Eu acho sempre este discurso, que aliás o PCP também costuma fazer o mesmo em cada eleição em que perde terreno, o que tem acontecido muito nos últimos anos, sejam autárquicas ou legislativas, o PCP acha sempre que as pessoas não perceberam e que se vão arrepender de tirar força ao PCP. E isto, para quem ocupou um cargo há 4 anos com esta importância, cheira sempre a uma má justificação. Pior ainda quando na véspera, portanto isto foi no sábado, 2 dias antes, o próprio Rui Rio esteve no congresso, na cerimónia de encerramento do congresso da UGT, e foi perguntado obviamente sobre os salários, que é um tema que está em cima da mesa, é importante, e ele foi perguntado sobre os salários, sobre se o governo devia ou não aumentar os salários, precisamente para fazer face à quebra de poder de compra por causa da inflação. É um tema muito importante, que exige muita clareza das propostas e dos motivos que levam os políticos a fazer uma coisa ou a fazer outra. E Rui Rio não se comprometeu, disse que esta era uma decisão que devia ser colocada ao Primeiro-Ministro, se devia ou não, se há ou não margem para aumentos salariais, mas foi dizendo que o Governo não quer ajustar os aumentos à taxa de inflação, e por isso a inflação está a funcionar como um imposto escondido, as pessoas estão todas a perder poder de compra, e que aquilo que vai acontecer em 2022 e 2023 com esta política do Governo é uma quebra brutal do poder de compra dos salários, cito o Rui Rio. Portanto, 2 dias antes, Rui Rio teve a oportunidade de pôr em prática aquilo que ele mesmo defende, se é isso que ele defende, que é ser claríssimo nas propostas, independentemente das pessoas gostarem ou não, e dizer o que é que faria se fosse governo, e não o fez. Percebe-se porquê? Porque Rui Rio sabe perfeitamente que aumentar salários tem custos orçamentais. E é preciso perceber se o Estado deve fazê-lo nesta altura, alimentando até uma espiral inflacionista, e ele sabe perfeitamente, como economista, quais são os custos de uma medida destas. Por outro lado, não se quer comprometer publicamente com na defesa dessa do não aumento de salários, porque acha que isso é impopular. Eu acho isto tudo não faz sentido. De alguma forma temos aqui a justificação para os insucessos eleitorais de Rui Rio, e não é uma saída gloriosa. Este é provavelmente o último discurso de fundo solene que Rui Rio faz enquanto presidente do PSD.
Já não fará o 10 de junho, já não, em princípio já fará. E não há discursos de líderes partidários.
Exatamente. É, portanto, acho que é uma má saída, de mal perder, de quem acha que fez tudo bem e que o povo, o eleitorado, é que não o percebeu. Ele teve 4 anos para se fazer entender. 2 dias antes tinha posto em prática precisamente aquilo que criticou depois. Enfim, nada disto faz sentido. Olha, um set a Rui Rio, e que lhe corra melhor, de facto, o próximo desafio que seguramente ele irá ter.
E para já então esse set no último grande discurso que Rui Rio terá enquanto líder do PSD. Vamos ver se isto melhora. José Manuel Fernandes, queres olhar para o discurso do Presidente da República também ontem?
Sim, quero olhar para o discurso do Presidente da República, que acho que foi um bom discurso. Acho que foi bastante oportuno ele ter chamado a atenção para a situação das Forças Armadas, ter feito uma boa defesa da importância das Forças Armadas e não se ter limitado a fazer essa defesa do ponto de vista... Enfim, as Forças Armadas também servem para vacinar, as Forças Armadas também servem para combater os incêndios. Fez uma defesa de que as Forças Armadas servem para aquilo que de facto foram constituídas, isto é, para a paz e para a guerra, portanto, e que neste momento, quando nós pensamos na guerra, não podemos pensar apenas em defender a Fortaleza de Almeida ou Forte Elvas, temos que pensar que as nossas fronteiras hoje em dia são as fronteiras da União Europeia. Ele também referiu as fronteiras dos PALOP, enfim, é uma visão um bocadinho mais, eu diria, lírica, mas acho que basicamente são as fronteiras da União Europeia e as fronteiras da NATO, e que desse ponto de vista é um momento tenso, importante, porque em boa parte daquilo que, que são as fraquezas da União Europeia e da NATO estão a ver-se na Ucrânia, pois não impuseram respeito, por assim dizer, a Vladimir Putin. Portanto, acho que foi um discurso positivo e não me parece que a visão do Presidente seja exatamente a visão do Governo, como poucas horas depois António Costa veio dizer, até porque se António Costa pretende, como ele diz que pretende, aumentar o orçamento de defesa, que foi um dos pontos sublinhados, uma necessidade sublinhada por Marcelo Rebelo de Sousa, então já poderia ter dado sinais neste Orçamento de Estado, e neste Orçamento de Estado não há sinais nenhuns que isso venha a ser feito. Há apenas mais do mesmo, isto é, o Orçamento de Estado basicamente igual àquele que tinha sido apresentado em outubro. Entretanto, o mundo mudou, houve a guerra da Ucrânia e não há aqui mudanças significativas. Portanto, eu vou dar um 15 a Marcelo Rebelo de Sousa, porque acho que fez um discurso importante nesta altura, e pronto, acho que foi um discurso que vai servir de referência para perceber o que vai passar com as nossas Forças Armadas, e ao mesmo tempo também serve para explicar aos portugueses para que é que nós temos as Forças Armadas, gastamos nas Forças Armadas, investimos nas Forças Armadas e precisamos de mais Forças Armadas do que aquilo que temos.
Rui Pedro Antunes, também te pareceu que este discurso de Marcelo foi importante, e como é que olhas para a forma como, lá está, como o José Manuel dizia, como umas horas depois, António Costa disse que, enfim, até estão todos de acordo e isto já estava tudo previsto?
Eu estou com essas declarações de António Costa, estou em sintonia com o José
Manuel.
Estás
em sintonia com o José Manuel Fernandes.
Não, mas eu acho que podíamos até aqui, se calhar, pensar num novo provérbio para a política portuguesa e para esta relação entre São Bento e Belém. Podia ser uma coisa do género: quem te avisa, teu Marcelo é, não é? Porque eu acho que agora os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa estão um bocadinho para António Costa como o prefácio dos roteiros que Cavaco Silva publicava anualmente estavam para José Sócrates e para a sua maioria, que é: bom, já não estamos à procura de que forma é que Marcelo Rebelo de Sousa vai expor determinada situação, como aqueles discursos mais inspiradores ou mais vocacionados para uma mágoa da nação, como quando ele falou sobre as feridas do colonialismo, etc. Mas à procura de qual é o aviso que Marcelo vai fazer ao governo desta vez. Lá está, o maior poder do presidente é a palavra, é o tal magistério de influência que tem sobre o governo, e a maioria absoluta ainda mais, e portanto há este aviso de que o José Manuel falava relativamente à defesa e aos recursos da defesa. Como o José Manuel também disse, o orçamento, a grande diferença entre o orçamento que foi apresentado em outubro e este que agora foi apresentado e que será agora debatido na Generalidade esta semana, é precisamente a guerra na Ucrânia. E eu creio, ali na altura, aí da parte, o Paulo saberá mais sobre isso do ponto de vista do orçamento, mas eu creio que ainda houve um decréscimo de
800 mil euros.
Tens
toda a razão. É peanuts neste nível, mas é ligeiramente inferior àquilo que estava previsto em outubro.
Portanto, ainda desceu. O que o governo alega é que é maior do que o executado, portanto, na prática há uma subida, mas o que é certo é que, obviamente, que há outras necessidades, não só naquilo que o país vai ser chamado, como eventualmente, quer dizer, criar, por exemplo, um sistema de defesa mais robusto a vários níveis, e portanto, mesmo nesse aspecto, a defesa para a defesa do país é importante, e foi para isso que Marcelo chamou a atenção. E se Marcelo depois é ótimo a fingir que estava a dar um aviso ao governo, depois António Costa também é ótimo a fingir que aquilo não era um aviso para o governo, e portanto andamos sempre aqui na mesma dinâmica São Bento Belém. Sobre aquilo que o Zé Manel dizia, que Marcelo Rebelo de Sousa ali como comandante supremo das Forças Armadas a dizer que pronto, também desinfetam escolas, também são importantes para a vacinação. Eu lembrava-me ontem de algumas câmaras a focarem o vice-almirante Gouveia Melo, não é? Se nós temos Augusto Santos Silva com um púlpito presidencial para se mostrar nos próximos 4 anos, e se temos as ovibejas deste mundo para Paulo Portas e o programa de domingo para ele e para Luís Marques Mendes já agora, também Gouveia Melo vai podendo ser ali, estava na sala e teve ali mais um elogio presidencial, porque falando de vacinação e de militares ou da interferência na pandemia, também temos sempre
teve
ali
direito a um bom plano televisivo, não foi?
Teve direito a um bom plano televisivo. Portanto, dito isto, Carla, é mais um aviso de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo, não, em maioria é assim que se faz o contrapoder, este checks and balances do presidente, e portanto, mais um aviso de Marcelo Rebelo de Sousa, a minha nota é para ele, vou tirar um ponto àquele que o Zé Manuel deu 15, eu dou um 14 a Marcelo Rebelo de Sousa, fica dado este aviso sobre a defesa. Agora, António Costa, quando responde que está em sintonia, não está nada. O que diz é que pronto, nós vamos seguir aquilo que estava programado. Claro. E portanto não é exatamente isso que o Presidente estava a falar. Além do mais, ele diz que sim, vamos aumentar, mas depende de conseguirmos ir buscar ao Fundo Europeu de Defesa. Se não conseguirmos, pronto, nunca chegaremos, ou dificilmente chegaremos aos 2%, que é a tal meta que de facto é muito difícil de atingir. E portanto ficou dado esse aviso. E nota para Marcelo, que está sempre atento àquilo que, e à forma como pode pressionar o governo, e qualquer pressão presidencial que surta ou não é feito, é sempre um ponto positivo para o presidente.
Deixa-me só, eu sim, que é um alerta para o governo, sim, que é uma... Eu não sei se o seu discurso de Marcelo foi oportuno ou oportunista, porque assim, de facto, se fosse há 3 meses atrás, Marcelo nunca se lembraria do estado paupérrimo em que estão as Forças Armadas e o orçamento. Quer dizer, há aqui uma guerra agora, há um sobressalto sobre isso, e sente-se uma necessidade de falar de defesa e de reforço da defesa. Agora, eu acho que a consequência disto é, rigorosamente, não vai acontecer nada que não aconteceria sem o discurso de Marcelo. Marcelo faz o aviso, Costa tem a reação contentiva de dizer sim, ah, mas nós já estamos a fazer aquilo que o Presidente disse, e as coisas seguem o seu caminho, o orçamento mantém-se conforme se manteria sem o orçamento de Marcelo. O que é que Marcelo vai fazer? Vocês nunca se esqueçam das 35 horas, da promulgação da lei das 35 horas, e aí tínhamos um governo que para todos os efeitos era minoritário. Marcelo escreveu, e está no texto de promulgação, a dizer... Enviarei isto para o Tribunal Constitucional caso venha a aumentar o custo orçamental nos próximos anos por causa das 35 horas. Todos os orçamentos depois disso tinham lá uma linha a dizer custo adicional por causa da lei das 35 horas. Marcelo nunca fez rigorosamente nada disso. Portanto, há aqui um jogo de sombras, basicamente. É preciso fazer uns discursos. Fazem-se uns discursos, depois segue tudo na mesma, como é evidente, não é?
Fica o recado. Ricardo Conceição, deve ser muito empolgante ter toda a classe política reunida a discursar no dia em que se faz anos. É uma sensação muito especial, Ricardo.
É verdade, e traz mais responsabilidade ainda. Olá, bom dia.
Bom dia.
Eu quero uma nota muito breve para os discursos, não do Presidente, mas para os discursos dos partidos, que mais uma vez não conseguiram mobilizar nem uma formiga. É incrível como os partidos, ano após ano, continuam a discutir se o meu 25 de Abril é melhor do que o teu, e eu é que sou o dono do 25 de Abril e tu não és, e são incapazes de um discurso mobilizador do país e das pessoas. E mais uma vez assistimos isso ontem nos discursos na Assembleia da República.
Fica esta nota. E agora, Ricardo, quero saber se já fechaste a tua conta de Twitter ou, pelo contrário,
não.
Estás muito entusiasmado com o novo dono.
Eu estou com a nota suspensa, porque então. Tenho tantas dúvidas e tão poucas certezas sobre este negócio que tenho uma nota suspensa neste vencedor para o Sr. Musk e para este negócio. O Sr. Musk diz que quer mais transparência, maior liberdade de expressão no Twitter. Ele, que foi protagonista no Twitter de uma tentativa de silenciar uma conta que seguia o avião e divulgava os trajetos do jato do Sr. Musk. Ora, o Twitter tem sido notícia também por silenciar contas mais ou menos polémicas, como Donald Trump, que foi banido do Twitter, ou por cá de André Ventura, só para citar dois nomes. Tudo isto em nome de uma lógica de limpeza do espaço público e de combate às fake news, misturando aquilo que é opinião e aquilo que são notícias falsas. Bom, não vou entrar agora por aí. Deixem-me só explicar que eu defendo a liberdade de expressão, portanto, acho que até os idiotas devem poder dizer coisas, nós depois podemos fazer a triagem. E querer saber.
Oh, Ricardo, obrigado por me deixares.
Não estava a falar de ti, Ricardo, não estava a falar de ti. Elon Musk diz que vai mudar as regras, resta saber como, porque o Twitter tem poucos utilizadores comparado com o Facebook ou com o Instagram, tem 200 e tal milhões de utilizadores em todo o mundo. Qual é a diferença? É que o Twitter é muito utilizado por políticos e por jornalistas e é, nesta altura, uma forma de condicionar e de introduzir narrativas no espaço público que é muito usada em todo o mundo. Em Portugal é uma bolha, são poucas as pessoas que andam pelo Twitter quando olhando para o universo nacional e comparando com outras redes como Instagram ou Facebook. No entanto, é uma rede com muita influência porque as pessoas que estão nessa rede têm muita influência na sociedade. Por isso, qualquer tentativa destas de ter a chave desta ferramenta que é muito, muito, muito poderosa nos dias de hoje me assusta um pouco, daí as minhas dúvidas sobre as reais intenções do Sr. Musk ao comprar o Twitter e as possíveis consequências que isto poderá ter. Fica aqui a minha nota de dúvida sobre este negócio.
Então, e o que é uma nota suspensa?
Não, é mesmo isso.
É mesmo isso, não, não, nem consigo, a nota, não é? Fica em branco até ver.
Sim, eu não te consigo dar uma nota porque estou muito curioso para tentar perceber, acho que os próximos dias nos vão mostrar, que caminho é que isto vai levar e que caminho de abertura que o Sr. Musk defende para uma ferramenta como o Twitter, como expliquei, é muito poderosa para influenciar as narrativas atuais da opinião pública.
E que é o que o Paulo Ferreira faz muitas vezes, Paulo, também claro, estás apreensivo com isto.
Estou expectante, vamos ver o que é que
também
sai dali.
Nota suspensa.
Mas com alguma. Sim, nota suspensa, vamos ver de facto o que é que sai dali. Mas primeiro, há uma coisa que ele pode fazer já, imediatamente ou quase imediatamente, para ganhar ali a comunidade, que é criar o botão de editar tweets. Os tweets não podem ser editados, isto é, a partir do momento em que carregas no send, qualquer erro que lá tenha, que lá esteja, não podes mudá-lo, tens que apagar o Twitter e fazer um novo.
Fica para a eternidade.
Fica para a eternidade. E portanto, é o botão de editar é uma ferramenta que muita gente pede. E depois há uma coisa que se ele fizer a geneira da grande no Twitter, aparecerão logo outras redes sociais rapidamente que podem substituir o Twitter, algumas já estão até por aí.
Não, já agora podia recuperar a tua conta, Paulo, não é?
Olha, isso é que era uma, vou meter, é isso, vou-lhe mandar um, ele podia recuperar a minha conta, de facto, que não há perdida para a Indonésia, é uma coisa qualquer.
E então aqui fica o mercado há de resolver, não é, Paulo? Acho que confias nisso.
Eu sou confiante nisso e basta ver as grandes mudanças de redes sociais nos últimos 10, 15 anos. Umas vingam, outras não vingam, umas sobem, outras descem, outras desaparecem.
Paulo, e daqui a pouco vamos voltar ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, ou o ponto de partida desse discurso de Marcelo Rebelo de Sousa para o Explicador.
Vamos sim senhor, vamos pegar no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, a questão da defesa e do investimento na defesa, e vamos fazê-lo com dois deputados, um de PS, outro de PSD, especialistas nesta matéria, e portanto vamos ver como é que no Parlamento se olha para estas palavras do Presidente da República.
A seguir, ao Jornal das Nove.